Foi?
Agora foi, hein?
Porra! Eu acho que é muito ao vivo ao mesmo tempo, tá dando esses desencontros aí.
Cara, acredita que aqui só tem três ao vivo, cara.
Nossa, sorte!
Mas ontem, às 8 horas da noite, tinha 22 pessoas ao vivo.
É, eu tava com isso daí também. Eu falei pra minha mulher, falei, nossa, tô com umas 16 pessoas ao vivo aqui, não dá pra ver ninguém.
É. Não, aí assim, congestiona tudo, né, meu?
Tudo, tudo. Não, ainda falei assim pra ela, falei, nossa, não dá nem pra entrar no Instagram tentar fazer ao vivo esse horário, porque é sem chance.
Eu acho que o período da manhã e da tarde, ainda, por enquanto, estão os melhores períodos mesmo.
Pra gente discutir, né, sobre algumas coisas, é ótimo.
Senão fica todo mundo preso em um só, né?
É isso aí. Maravilha. Vamos lá, né? E aí, tá curtindo a quarentena?
É, estamos curtindo, né? Não tem o que fazer, né, meu? Eu saí de São Paulo. Olha o Ronaldão Coach Tri ali, ó. Fala, meu amigo.
Estou sofrendo.
Eu saí de São Paulo já faz mais quase 10 dias, cara.
Que ela parou antes, né?
Não, não. Antes de parar lá, eu saí.
Tá.
Porque a gente fechou, eu fechei a agenda lá na clínica, né? Porque não tinha sentido atender da forma que estava. E eu tô com uma bebê, né, meu? Não dá pra arriscar, né? Então,
Não dá.
conversei com a minha mulher, eu vi que tava subindo, já tava assistindo um crescimento muito grande lá em São Paulo, o número de casos. E tava com a possibilidade de vir pra São Carlos, na casa do meu sogro. Aí, a primeira coisa que a gente fez foi fazer as malas, decidimos fazer as malas e vir o mais rápido possível, né?
É que São
Porque tu.
Carlos também é menor, né? Mais tranquilo, né?
Sim, saindo de São Paulo lá com 12 milhões de habitantes da cidade, ao redor com quase 20 milhões de pessoas, em São Carlos com só 200 mil habitantes, é bem melhor, né? Acho que até agora, acho que tem um caso confirmado aqui na cidade e mais 4 casos suspeitos, né? Bem diferente de São Paulo.
Comparado com o que nós estamos tendo já em São Paulo de 30 e tanto, sei lá, de mortos já.
Nada, é isso mesmo. Acho que tem mais de 40 mortes em São Paulo, mais de
É,
200
subiu ontem, né?
casos.
É, tem que. E a gente está só no começo, né?
Né? Infelizmente, exatamente. A gente só está no começo e a gente realmente precisa ficar isolado. Olha o Marcão Alarque.
Esse aí, meu coach, velho.
Ah, Marcão, eu preciso pedir perdão para ele, velho. Ele mandou uma mensagem para mim. Eu me perco nas mensagens no Instagram direto. Direto, direto. E ele mandou uma mensagem para mim para eu responder. Eu falei, puta, eu respondo daqui a pouco e acho que eu não respondi até hoje, cara.
Ele vai fazer uma live hoje super legal do, acho que do Training Peaks. Me confirma
Ah,
se é hoje, Marcão, mas acho que é hoje.
Marcão é fera de Training Peaks.
É, ele
Depois põe.
vai fazer acho que Training Peaks e acho que é com o Mundo Tri, alguma coisa assim.
Entendi. Vou dar uma olhada lá.
É, acho que é 7h30. Ele coloca aí já, mas eu acho que eu vi esses. Acho que eu vi ontem isso aí, ele falando no grupo nosso lá. Que vai rolar essa live aí do Training Peaks. Não sei exatamente o que ele vai falar, mas o cara é o cara, né? Manja bastante da parada.
Tem que ir lá assistir, né?
Para fazer algumas perguntinhas,
Com certeza. Não, só de escutar já tá bom, né?
né? É isso mesmo. Eu
Olha o
tô vendo
Juliano
até o outro
perguntando
aqui já
ali.
que vocês acham que as pessoas não estão levando a sério?
Cara, estão minimizando um problema que é grande, né? Se você for ver no noticiário internacional, em muitos países também, não testaram todas as pessoas, como no Brasil não estão testando. Então, tem sugerido um número de 3 a 5 vezes maior de pessoas contaminadas do que sai na mídia, sai nos órgãos oficiais. Então, muita gente contaminada. Só a Inglaterra, que é um país de primeiro mundo, super organizado, estão prevendo 20 mil mortes na Inglaterra.
Prevendo.
Prevendo, né? Então, assim, aquela coisa, vai ter crise financeira? Já estamos mesmo.
Já estamos. Né?
Agora, uma pessoa falida, você se refaz. Uma pessoa falecida, não tem mais jeito. Então, é melhor ficar quietinho em casa, brecar aí a transmissão do vírus e pensando em como refazer essa crise que já estamos dentro dela.
Aí, eu acho que, assim, é o que ele falou, é, que você acha que eles estão, na verdade, estão levando a sério, só que eu acho que tem muita gente falando, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. É difícil, a gente tem que formar nossa própria opinião ali no sentido de, pô, a gente tá tendo exemplo de outros países grandes, só que com território menor, e, meu, o número não para, o negócio não para. Aí depois da declaração do nosso querido presidente, aí é aquela coisa, né, a gente transforma, a gente pega uma crise viral e agora o SUS nem começa a querer colocar uma crise política junto. Tipo, não contente, né?
É, essa semana... Fala, Caião. Um abraço, meu amigo. Boa tarde. Essa semana, uma amiga minha que é pesquisadora lá da Universidade Federal de Minas Gerais, aí da Horizonte, ela é da fisioterapia respiratória. Então, assim, ela sempre trabalhou no UTI, hoje não trabalha mais porque é professora e pesquisadora lá na UFMG. E eu ajudei ela a mapear alguns dos dados, pra ela montar um gráfico mais atualizado do que estava acontecendo. E o número de casos no Brasil, a crescente dos casos no Brasil, é muito maior do que na maioria de todos os outros países, inclusive a Itália. Então a gente não pode bobear mesmo, né? O crescimento nosso só é menor do que o da China. Porque todos os outros países, Itália, Coreia do Sul, Japão, Alemanha, França, que tem muita gente contaminada, o nosso crescimento é muito maior do que eles. Então, se a gente não realmente não realizar ações rápidas, o nosso prejuízo pode ser muito maior.
É, eu acho que não vai ter jeito. Nós vamos ter que seguir em frente. É o que você falou, já estamos na crise econômica. É tentar ocupar a cabeça, botar o corpo para movimentar, tentar achar estratégias e mais estratégias. Eu estou vendo muita assessoria, né, falando do nosso ramo, se virando nos 30 para poder entregar um conteúdo, mesmo que distante, né? E eu acho que não tem muito o que fazer, vai ter que esperar mesmo esse boom, né, o famoso achatamento da curva, tentar minimizar o máximo possível. E esperar passar isso, porque é o que você falou, né? A gente depois é batalhar redobrado para fazer a coisa acontecer de novo.
Sim, sim.
Não tem jeito.
Tô vendo ali o Beruza, um amigo Anderson lá, tá lá nos Estados Unidos. Ele traz de vez em quando as informações de lá. Tem um amigo na Costa Rica trazendo as informações de lá. Ou seja, todos os países estão confinados mesmo, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado.
Bom. Mas vamos falar de coisa boa, né?
Vamos falar de coisa boa, com certeza.
Bom, para quem não sabe, né, a gente, na verdade, definimos falar de um tema que a gente ainda vai, se Deus quiser, acredito e com certeza vamos passar, que é o segundo semestre. Sim. Todas as provas canceladas, adiadas, Olimpíadas aí, acho que na história das Olimpíadas também, acho que pro ano que vem, né? Acho justo, né? Sim. E acho que segundo semestre, muita coisa muito junto, né, Gerson? Tipo, muita prova junta, muita prova para fazer, muita prova preparatória, muita prova-alvo, né? E aí o tema que nos surgiu aí foi a performance no segundo semestre. Como ficaremos, né?
Exatamente. Nós fomos otimistas aí, né? A gente precisa ser realmente otimista nesse caso todo e já entender, se a gente pensar que o mundo todo já está pensando no segundo semestre, a gente já tem que olhar mais para frente, daqui a alguns meses, a gente tem que começar a já traçar nossas estratégias para daqui a alguns meses, todas as maratonas, todos os triatlons, né, todas as provas de ciclismo agora do primeiro semestre iam acontecer, foram remarcadas ou para o segundo semestre, ou para o começo de 2021, né? E, ou seja, a gente precisa também ter um planejamento para tudo isso. A gente precisa pensar em o que está acontecendo agora com os nossos atletas, com quem é atleta que está assistindo, quem é nutricionista, está assistindo via Ana Caori, via Carol aqui. Então, assim, a gente que trabalha com esporte, com pessoas, a gente já tem que pensar no segundo semestre, já partindo do já, né?
Sim.
Final de março, começo de abril, como é que a gente vai trabalhar essa estratégia para as pessoas a longo prazo. E então a gente precisa realmente discutir isso um pouco, né? Acho que o tema que nós pensamos e chegamos aí foi um tema bacana realmente para se pensar, né?
Sim, eu acho que para o segundo semestre, eu acho que como vai ter muita opção de provas, de tudo para fazer, né? Que acabou, até as próprias majors acabaram ficando ali, acho que semanas seguidas uma da outra, mês a mês, né? Primeiro, ou o cara tem muito dinheiro, né, que vai precisar, porque fazer essas provas para viajar e tudo mais vai gerar essa parte financeira. E acho que segundo é a gente parar para pensar no que a gente deve fazer para chegar lá, né? Saber primeiro escolher exatamente, porque vai ter muita coisa, né? Então saber exatamente com o seu treinador que provas escolher para te levar mais bem preparado para a prova-alvo, né?
Sim. Eu acho que a gente realmente precisa pensar com muitos detalhes isso e, por um lado, eu acho que o segundo semestre vai ser o sonho dos treinadores. Por que o sonho dos treinadores? Porque ao invés dos atletas ficarem competindo toda hora, né? O atleta gosta de competir quase toda semana, cada 15 dias, ele quer participar do maior número de provas possíveis. Esse calendário apertado do segundo semestre, ele vai acabar nos ajudando a planejar melhor as provas, ao atleta treinar melhor focado numa prova, descansar mais, e ele ter que definir realmente um bom calendário nesse segundo semestre.
Sim, e eu acho que a partir do momento que a gente fala dessa definição, é o que você falou, né, para todo treinador, eu tinha, por exemplo, alunos que estavam aí querendo fazer duas maratonas já no primeiro semestre, querendo fazer uma maratona no segundo. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, três maratonas no ano já é um negócio que... Não, porque eu quero. Aí eu já falei assim, vamos botar uma por semestre, já é bastante e tal. Mas aí acho que calhou, né? Veio desse jeito e acabou calhando. Então vai ter que ter um objetivo. Se for assim, se a gente estiver falando de provas de longa distância também. Agora, a partir do momento que a gente falar de provas de curta distância, seja de provinhas de corrida de 5K, 10K e provinhas de sprint e de standard, aí a gente consegue até abusar e colocar mais provas, mas lembrando do desempenho em cada uma, né?
Sim. Às vezes, a corrida é mais fácil, a gente for pensar prova de 5 km, né? Você vai pegar aí um teto de 40 minutos para quem está iniciando, às vezes, né?
Sim.
Prova de 10 quilômetros, uma hora e 10, um teto, que se equivale muito à prova sprint, né? O short lá triado.
Perfeito.
É uma prova que dura ali de uma hora e meia, uma hora e 35, uma hora e 40. Agora, quando a gente pensa em prova olímpica, eu já acho a prova olímpica ela longa, né, meu?
Porque umas horas para cima, longe.
Quem ganha a prova fica ali perto de 2 horas. É. E para quem não é profissional, para quem não é atleta de elite, é 2 horas e 10, 20, 30, 40, 2 horas e 50, 3 horas.
A maioria é acima de 2 horas e meia.
Então, aí eu já começo a ter um desgaste muito grande e talvez realmente ter muitas provas seguidas de triatlo olímpico com um cara que é amador, não seja tão adequado. Diferente, por exemplo, de uma Noa Messias, de uma Luísa Batista, de uma Bia Neres da vida, que treina 20, 30 horas por semana, e fazer uma prova de 2 horas para ele é 10% do que ele treina na semana.
Sim.
Né? Então eles podem fazer prova quase toda semana, no circuito olímpico, que é mais ou menos assim.
Sim.
Diferente de um cara que treina aí 6 horas por semana, 7, 8 horas na semana e depois vai fazer uma prova de 2 horas e meia, 3 horas, né?
Sim.
Ou seja, quase 50% do que ele faz na semana. A gente tem que entender muito bem isso. O atleta profissional, ele vive fazendo isso.
Perfeito.
Treina de 20 a 30 horas por semana, né?
É.
Então, Se for prova curta, ok. Se não for prova curta, não ok, né?
É, que eu acho que assim, colocar os sprints preparando para os standards, né? Você acaba tendo ali pessoas que, igual eu sou muito assim, né? O pessoal falando, pô, mas eu queria fazer um monte de prova standard esse mês. É, esse mês não, esse semestre. Eu falei, calma, não dá para fazer um monte de standard, mas se você quiser fazer bastante sprint para a gente fazer um standard muito bom, ótimo. Né?
Também acho.
Aí é aquela coisa, ah, mas eu não gosto do coração na boca, né? Aí são perfis, né? Então depende do como você vai fazer a prova de sprint, né?
Exatamente. E mesmo a prova de standard, uma prova olímpica aí, né? É uma intensidade alta, uma intensidade próxima do linear 2, né?
Sim.
É, que demanda um desgaste grande, né? Não é nada simples também fazer prova standard por aí.
É, eu tenho, na verdade, o que eu tinha falado também era aquela coisa, né? A gente tá passando por um momento que não é todo mundo, e a grande maioria não. Algumas cidadezinhas do interior tá rolando, que é aquele lance da gente... Ninguém tem esteira em casa, às vezes, ninguém tem rolo em casa. Se for os rolinhos mais simples, ok. Mas eu acho que não é o momento, Gerson, não sei se você concorda comigo, da gente pensar em ganhar performance nesse momento. Né? Principalmente, acho que agora, pela atual situação que alguns estão, tem uns que conseguem melhorar a questão performática por terem equipamentos que te auxiliem nisso dentro de casa, né? E tem gente que não tem nada. Tem gente que, pô, eu não tenho rolo, eu não tenho esteira, eu não tenho nada. O que eu faço? Né? E esse era um dos pontos que eu tinha colocado, né? Pra gente, pô, aproveitar essa fase do fique em casa para trabalhar suas deficiências, né? Tipo, pegar aquelas partes ruins de técnica que você às vezes deixou para trás, de uma mobilidade, de uma flexibilidade, de um educativo.
É uma coisa, assim, bem importante que às vezes as pessoas deixam de lado, né? Os treinadores sabem disso, às vezes não conseguem colocar em prática por falta de tempo. É a questão complexa da performance esportiva. Que não é só, por exemplo, se for corrida, não é só correr quase todos os dias. Se for triatlo, não é nadar X vezes por semana, pedalar X vezes por semana e correr X vezes por semana. Tem uma série de componentes da performance que estão envolvidos nesse processo como um todo e muitas vezes as pessoas deixam de lado por falta de tempo. E você falou, vários deles são importantíssimos e que se, pô, agora não dá para melhorar o meu ciclismo porque eu não tenho um rolo em casa. E está praticamente proibido sair da minha casa, né? Ele é nosso caso. Mas a gente sabe, por exemplo, que a força entre os membros pode definir muito, por exemplo, a técnica que você usa no ciclismo, a sua eficiência mecânica durante o ciclismo. E se você nunca treinou isso, talvez seja um momento muito importante que você pode melhorar, né? Para quem tem aqueles equipamentos de medidor de potência, que mede potência dos dois lados, pé direito e pé esquerdo, às vezes, muitas vezes a gente consegue enxergar uma deficiência de força de um lado com esse equipamento contra dessa questão que às vezes a pessoa trabalha muito mais a perna de apoio e não trabalha a perna fraca dela, né, entre aspas.
Sim.
E por isso que muitas vezes quando a gente vai fazer teste de força, eu gosto de testes unipodais, testes com um lado único.
Um lado único.
Porque eu consigo entender a técnica que essa pessoa tem com esse membro, consigo entender a força ou a potência que a pessoa tem com esse membro, e enxergar, comparar os dois membros, e enxergar a necessidade de igualar isso, né?
Sim.
Por exemplo, uma vez, avaliando um atleta já há um bom tempo, um atleta de seleção brasileira, eu consegui diagnosticar que ele tinha uma força em uma perna quase que 30% menor que a outra.
30%?
30%, ou seja, é muita coisa. Então esse cara vai ficar desequilibrado corporalmente, a chance de lesão dele será maior, e a resultante de força que ele aplica durante o pedal dele é muito menor.
Sim.
Por exemplo, se eu produzo 200 watts, 100 watts. Na hora que eu vou pedalar, eu vou aplicar no máximo 70 watts com as duas.
Uhum.
Então, eu estou deixando, ou seja, uma reserva de força que eu teria, que se aumentasse as duas para 100 watts, você daria muito mais forte. Então, olha que importante essa questão, que agora, pô, não posso pedalar, mas estou em casa e posso treinar força com peso corporal, né? E consigo melhorar elementos importantes para a performance esportiva.
Sim.
E a força em termos é uma delas, por exemplo, né?
É. Uma das capacidades aí, né, que a gente consegue.
Uma das capacidades, você falou, por exemplo, flexibilidade e mobilidade. O atleta, ele tem que ter uma...
Acho que isso, 90% dos atletas odeia isso, né?
Cara, ninguém gosta de alongar. Todo mundo detesta fazer exercício de alongamento. Ninguém usa uma sessão específica para fazer alongamento, para melhorar a sua flexibilidade. E aí, muitas vezes, o cara está encurtado, não consegue impor uma amplitude de movimento adequada, né? Tem baixa mobilidade por conta disso. E tem uma técnica ineficiente, muitas vezes, por conta disso também. Então, a gente precisa se atentar agora, e os treinadores, pô, não dá pra, também para dar treino de força todo dia treino funcional, né? Então vai ser um dia uma sessão de treino funcional para X grupos musculares, outro dia uma sessão de flexibilidade, né? De alongamento para melhorar, com exercício de alongamento para melhorar a flexibilidade, outro dia com outros exercícios de força para melhorar outras questões.
Eu acho que sempre... é criar uma agenda, né, Gerson? Tipo,
exatamente.
Colocar uma agenda que o fortalecimento da segunda vai ser de um jeito, da terça de outro, e inserir, que agora a galera tá tendo mais tempo, né, alguns. Então, inserir essas coisas de flexibilidade, mobilidade, porque as pessoas pegam muito, vou falar pelo exemplo de que a gente tem muita gente aqui, assim, o cara pega o exemplo daquele artigo que fala que é ruim alongar, ou é ruim em fazer isso depois do treino, tal, tal, tal. O cara pega aquilo como verdade absoluta, pronto, e não faz, entendeu?
Sim.
E aí, ó, o negão. A turma pró.
Ah, Percai que já foi pra Havaí umas mil vezes. Esse menininho que nem conhece, Tivinhal, né? Tivinhalzinho.
Ninguém sabe quem que é o lindão aí.
Não, ninguém conhece ele, né?
Ele tá lá na Espanha, né?
Não voltou ainda? Não, né?
Não, acho que ele tá lá, acho que ele tá lá. Ele tá, acho que na casa do coach, pelo menos a última coisa que ele tinha falado, ele tava na casa do coach dele. Ou tô errado. Olha lá, falei, ó.
Tá na Espanha, na Espanha ainda.
Tá na casa do coach, acho que ele tá treinando indoor.
Não, tá na casa do coach, tá bem. Pô, o coach é bom.
Ah, não. Tô na casa do coach de quarentena.
A esposa é nutricionista, então tá, pelo menos tá bem, né?
Exatamente. Ah lá, a coisa tá feia por lá.
É, o que a gente não quer é chegar a isso aí, né?
Exato. Nem queremos longe. Mas enfim. Esse é foda, viu? Valeu, negão. Tamo junto, lindão.
Cadê, irmão? Beijão pra você. Hoje é aquele momento, né? Voltando a nossa discussão aí. Uhum. E aquele seu atleta que sempre reclama: ah, tô com dor nas costas, se eu pedalo mais de uma hora e meia, mais de duas horas, né? Ah, tô com dor nas costas, eu fico com dor no joelho, se eu corro mais de uma hora. Agora é o momento da gente, né, fechar esses caras em casa realmente, trabalhar com uma série de exercícios importantes, não só, né? Ah, tem que ser exercício de core. O core é muito importante, vamos fortalecer realmente esse core, né? Que são uma série de musculaturas. E obviamente também buscar fortalecer outros grupos musculares para que a pessoa pare de ter dor na natação, pare de ter dor no ciclismo, pare de ter dor correndo, né? Então é o momento certo para a gente organizar isso daí, né? Eu tenho visto muitas equipes, muitos treinadores realizando aulas online, né, com os atletas deles. Como é que vocês estão fazendo aí, meu amigo?
Então, aqui na Triple, Gerson, a gente entrou numa realidade assim, não é o maior número de alunos que tem rolo interativo, né? Então, assim, vamos falar assim, na natação, eu tenho lá a academia de natação, não teve jeito, nós tivemos que fechar, também trabalhamos com criança, tudo, não teve jeito. Alguns alunos perguntaram dos famosos elásticos para você nadar atado, né? Parado, tudo, ah, tem uma piscina de 5 metros em casa, tem uma piscina de... é benéfico no sentido de você não perder contato com a água, no sentido de você se condicionar, mas não no sentido de performar, no sentido de você trabalhar uma técnica diferente, porque quando a gente nada atado, muda um pouco da postura, porque quer não, você tá nadando, o negócio fica te puxando, é diferente de você ter o melhor cenário, igual lá na Care, o negócio te soprando, né, isso é... tá nadando. Então, para natação, a gente continuou passando para algumas pessoas a planilha, porque tem alguns alunos fora da curva que tem a piscina em casa, que tem uma raia e podem nadar, às vezes, até atado. Teve ninguém falando de fazer o elástico até com a câmera de ar furada, sabe? E prender. As ideias aí, né? Mas é super válido. Enfim, aí... A partir da bike, não são todos os alunos que têm o rolo interativo, é um equipamento caro. Então, a gente falou para todos eles, pode ser o rolo básico que vai te ajudar a manter sua condição. Então, eu procurei nos treinos não passar muito treino contínuo, longo. Eu coloquei muita coisa intermitente para mudar os estímulos e, ao mesmo tempo, ficar mais prazeroso, porque você fica sempre muito atento ao tempo que vai mudar. Né? Então, a toda hora você está mudando esses intervalos e aí diminuir, lógico, os volumes para não ter treinos no rolo com mais de uma hora e lá, lá, lá. Não, pus mais intensidade, joguei treinos para no máximo uma hora, para não ficar uma coisa também muito maçante em cima do rolo ali. E na corrida, alguns alunos têm esteira em casa, outros estão correndo na rua de condomínio, cara. Eu, às vezes eu acesso o Training Peaks aqui, cara. Eu vi uma aluna... Tipo, deixa eu ver onde ela correu. Aí, cara, tava, tipo, a casa dela, tipo, ia assim, ó. Aí eu falei, meu, mentira. Tipo, ela correu no quarteirão, tipo, do condomínio, que era menor ainda. Tipo, acho que tinha uns 200 metros a volta. Ela correu 200 metros, tipo, 6 quilômetros em 200 metros, entendeu? E aí tem aqueles alunos que eu falei. Falei, gente, não precisa montar um circuito curto de corrida dentro de casa que não vai te melhorar em nada. É melhor você pegar uma cordinha, pular 20 minutos de corda para manter seu cardio do que você ficar dando volta, correndo. Aí, ainda mais, tipo, a gente sabe, né? Em pista, você roda sempre pro mesmo lado, depois de um tempo, começa já a doer algumas partes. Imagina num circuito menor... E a pessoa tendo que compensar, vai acabar atrapalhando técnica e uma série de coisas. Então, a gente não usou a estratégia de jogar todo mundo lá pro Zwift, né, de bike, e diminuímos o volume de treino, deixamos um pouco mais na intensidade, e alguns alunos com planilha à distância que a gente tem em cidadezinhas mais menores, né? Aí a gente conseguiu até continuar mandando treino normalmente, que eles ainda estão conseguindo rodar na rua. Então, nós fizemos para cá, nós fizemos isso. E, lógico, colocamos os exercícios funcionais em exercícios, em links que a gente joga dentro do grupo para não ficar uma coisa aberta, igual tá um monte de gente gravando live. Não é para todo mundo, né? Então, a gente colocou os exercícios específicos para o pessoal, cada treinador foi gravando um. E agora a gente vai entrar, para fazer uma reunião com os treinadores todos, nós vamos entrar com uma agenda semanal para as pessoas conseguirem se programar na rotina de quando vai ter o quê e qual dia, entendeu?
Uhum.
Acho que vai ser mais ou menos por aí o que a gente vai fazer.
Não, acho que tá bacana. Obviamente, como você falou, né? Poucas pessoas têm acesso a rolo smart, a piscina em casa, esteira em casa, né? Eu tô confinado aqui em São Carlos, emprestei um rolo do amigo aqui, o Juliano. Também não tô podendo pedalar na rua por causa do meu braço. Aqui
do braço, né?
Não, não tá bom ainda, infelizmente.
Puta merda. E não vacila, hein?
E assim, tive que parar a fisioterapia, tô fazendo exercício em casa. Por conta da crise aí, né? E, cara, treinar no rolo mais de 1 hora realmente. Olha o Juliano ali, né? Técnico do SESI, lá o Juliano, junto com o Edu. Ele que me emprestou o rolo aqui, graças a Deus. Obrigado,
Sei quem
Juliano.
é.
É, mas ele não tá treinando, esse safado, né? Mas eu tô aqui, peguei uma bikezinha, coloquei no rolo e dá pra rodar. É realmente difícil realizar esses treinos indoor, né? E como eu disse, você falou do pular corda, né? O pular corda tem muita relação com a altimetria, né? Com os mecanismos elásticos, né? De tendão. E vai ser bem interessante que quem puder trabalhar, começar a trabalhar planimetria nesses treinos em casa, obviamente de baixa intensidade, na hora que o pessoal conseguir voltar a treinar fora, vai começar a enxergar um pouco de outra performance dessa pessoa, né?
Com
Então, como a
certeza.
gente está falando das questões do segundo semestre, e você me fez essa pergunta no começo, realmente não é momento de ganhar performance, mas é momento da gente ganhar em estrutura física. Então, conseguir fortalecer as musculaturas que não estavam fortes anteriormente, conseguir acabar com as dores que as pessoas tinham para nadar, para pedalar, para correr, conseguir ganhar um pouco de força para melhorar a eficiência de movimento, para melhorar a técnica, e
Sim.
aí isso tem que estar associado com exercícios técnicos, então educativos em casa, né? O pessoal odeia fazer educativo, mas agora é um momento importante para fazer educativo. E mesmo educativo para piscina, porque você pode fazer educativos com borrachas, mesmo aqui com o braço,
Sim.
quando você vai treinar alavanca, vai treinar essa puxada de uma forma mais eficiente, vai ganhar força nessa musculatura, vai trabalhar melhor a entrada da mão, toda a puxada de água, a finalização, para que na hora que a pessoa voltar para a água, ela esteja com uma outra técnica. Então, temos uma série de recursos possíveis nesse momento para que a gente possa melhorar. E uma coisa importante, vai ter destreino, né? Que é um dos pontos que a gente colocou ali para falar,
Sim.
vai ter um certo destreino. Mas o destreino aeróbio, ele é um destreino não tão
Superá-lo.
maléfico, né? Não tão maléfico aqui para as pessoas, porque eu vou ter um destreino primeiro, muitas vezes, em parte periférica, lá na musculatura, tá? Então, e depois, ou seja, se demorasse 6 meses dessa crise, e todo mundo acredita que não vai demorar tudo isso, a gente está otimista, porque segundo semestre a gente já está bem ativo já, aí por aí. A gente teria prejuízos centrais, né? Então, cardíaca, respiratória, do sistema nervoso, de organização do sistema nervoso, controle de frequência cardíaca, volume sistólico, né? Débito cardíaco. Então, como isso demora muito para acontecer, se as pessoas se mantiverem ativas com os treinos que estão sendo passados, a gente consegue reverter esse prejuízo rapidamente depois.
Porque o cardio é muito
Inclusive,
mais rápido, né? A resposta é
exatamente,
muito
né?
mais rápido.
Você falou agora há pouco da sua atleta que correu 6 km, né, no 200 metros. Tem um
Teve a de
amigo,
que correu
legal.
6 km em 200 metros, teve uma que correu 5 em 6 metros, cara.
Eu vi
Meu.
o Pazian, que é um treinador, amigo nosso, corredor de ultra. Ele correu 5 km dentro da sala dele, cara. Tipo, 20
É
metros.
tipo isso, exatamente. Eu não
E
sei
ele
quem que
falou que
pira primeiro, se é o corpo ou se é a cabeça.
ele falou que até o final da quarentena ele já correu uma ultra lá dentro da sala da casa dele.
Tá maluco? Não dá, não
Cara,
dá.
como agora há pouco, deixa eu ver aqui, o meu amigo aqui, o Vila, Falou, pô, adaptação é tudo. Exatamente, adaptação é tudo. O pessoal tá correndo na sala de casa, 5 metros, né? 20 metros, desculpa. O cara correndo 5 quilômetros.
É, e precisamos ser efetivos, né, Gerson? Vamos parar para pensar, tudo bem, vamos adaptar. Mas o quão efetivo está sendo esse treino? Tem que parar para pensar também nisso, porque não é possível, né?
Uma passadinha assim, né? Você tem, o cara faz 170 passos por minuto, de repente ele começa a fazer 110, né? Tem uma caminhada rápida.
É, exatamente. Então, é aquilo que eu falo, tipo... Tá aí o lance do não sair, do fica em casa, né? Mas, cara, tem muita gente... Desculpa, tá errado, mas tem muita gente saindo pra pelo menos fazer no quarteirão. Porque é uma alternativa, mas assim... A gente não pode incentivar essa prática. Imagina se todo mundo sai pra fazer no quarteirão, né?
Não, E é uma coisa complicada, porque... Se a pessoa mora num condomínio... Ela vai descer pelo elevador, vai tocar em uma série de questões, vai tocar no portão para sair, para entrar, depois vai subir de novo. Então ela pode ser contaminada nesse percurso que ela está. E levar esse vírus para dentro de casa. Né? Então, a saída... Aqui está perguntando, por hora a saída não é proibida. A saída está proibida, né? A saída está proibida. As recomendações é... A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, por exemplo, soltou algumas recomendações essa semana, que é uma sociedade envolvendo saúde e exercício, né? Medicina do Esporte envolve saúde e exercício, sugerindo que as pessoas não vão para a rua treinar.
Exatamente.
Tem muitas pessoas postando vídeo, né? Que estão indo, eu vou sozinho e tal. Você pode voltar contaminado para sua casa e nem vai saber como é que se contaminou. E vai contaminar outros locais, vai pegar, né, como eu falei, no portão do seu prédio. A pessoa precisa sair para comprar comida, sai a pé para comprar comida, e você saiu para treinar e contamina todo mundo, né? É uma questão de consciência coletiva mesmo.
Sim,
então,
sim.
A gente vê os números dos outros países, e eu sugiro muito que todos vejam os números dos outros países, especialmente não da China, mas da Itália, da Espanha, da Alemanha. A Alemanha é um país super organizado, está com mais de 20 mil casos. Muitas mortes, então assim... Imagina o nosso país que temos a nossa situação, né? Desorganização em vários locais. Então a gente precisa realmente ter uma consciência coletiva nesse momento e ficar em casa.
E aquilo que eu tava falando também, a gente tem muita porta de entrada, né, Gerson? Você pega aí de norte a sul, quantas coisas que chegam em cidades principais comparado com um país na Europa menor. O número de voos que a gente recebe. Então, igual a Samantha colocou aí, né? Ela mora em São Gabriel do Oeste, velho. Ligão, eu passo planilha pra ela, olho ela treinar, acho que ela, quando ela faz 5 km, ela dá a volta na cidade. Então, tipo, é o que ela fala, ela ainda tem a chance de correr belezeira, porque lá não chegou nada. E dificilmente vai chegar, eu acredito, lá. Né? Só que, meu, se todo mundo pensar onde já tem casos, igual São Carlos tem, Ribeirão aqui também, enfim, a gente tem que parar pra pensar que não dá pra dar essa deixa, né? E é o que você falou, é uma coisa de consciência.
Uma coisa... Esses dias eu vi uma... Meu, eu trabalho muito com médico, fisioterapeuta, né?
Uhum.
Eu vi uma postagem aqui de um amigo e mostrando como que o vírus age, né? O vírus, ele chega na nossa célula, ele começa a se reproduzir em volta da célula e ele se liga dentro do núcleo da célula e manda informações para a célula mandar mais energia para ele. Então, nossa, ele meio que suga a célula, né, até a célula morrer. Então, é assim que ele age dentro do pulmão nosso. Ele vai lá nos alvéolos e começa a matar os alvéolos. Por isso que as pessoas pegam uma infecção respiratória muito grave. E... Então, pô, vou ficar em casa para não me contaminar? Vou, né? Preciso ficar em casa para não me contaminar e não contaminar outras pessoas também.
Não sei se você conhece a... Sabe a Lívia Bustamante?
Sim.
Campeã do Fodax.
Sim, a Lívia, pô, você fez teste comigo.
Ela falando aqui no grupo do Fodax, o namorado pegou, né? E ela tava cuidando dele.
É. O Armandinho pegou.
E aí tava os dois, aí ela tava tomando todos os cuidados e ela acabou pegando também. Aí agora os dois estão... 10, ela falou que já passou, acho que tá no décimo dia, alguma coisa assim que ela postou aqui no grupo, que derrubou ela, cara. Ela falou, gente, essas coisas do jovem, não sei o quê, meu, a mulher tem 16 Iron Man nas costas, campeando Fodax e derrubou, velho. Não existe isso, né?
Os dois são super saudáveis, super, super saudáveis, conheço bem ambos, né? Gente da melhor espécie. Se cuidam, ela é nutricionista, então sabe o que fazer para se alimentar bem. Triatleta há muito tempo, há mais de 15 anos, e tá aí passando perrengue com a doença, né? E as pessoas achando realmente, né? Como a Marcinha tá falando aqui, achando que é uma gripinha. Aqui meu amigo Capitão
exatamente. Tá
achando que é uma gripinha, não é uma gripinha.
Não é.
É uma coisa séria. E mesmo atleta pode se dar mal, né?
E como cuidado, pode?
E tem muita informação não divulgada. Muito profissional da saúde jovem que está doente e alguns faleceram. Então, assim, a gente precisa tomar realmente cuidado.
E tocando nesse ponto, Gerson, se eu fizer uma ponte aí, vai. Teve muitas pessoas, pelo menos aqui pra gente, fizeram seus testes, fizeram suas análises no começo do ano, né? VO2, você tem lá o triteste. Então, você acha que por conta do corona, né? Não estou dizendo para as pessoas que também não vão pegar, mas você acha que é válido as pessoas também replicarem os testes assim que for liberado de sair para treinar e tudo mais? Mas você acha que não tem essa necessidade?
Olha,
eu digo só fazendo um gancho, vai. A gente fez um teste de 3 mil aqui, né? Tem 3 mil, 2.600, a gente colocou de acordo com o nível de performance da pessoa, né? E aí a gente fez fevereiro. Então, tipo, não deu o tempo para aquela pessoa treinar em cima do novo limiar, vamos dizer assim, para poder evoluir. Então, teoricamente, ela não está conseguindo fazer o que era pedido e aí ela vai voltar em cima de um negócio que, teoricamente, está fora, pelo menos na minha cabeça.
Todos os testes que foram feitos, infelizmente, para o atleta, ele tem que ser refeito. Porque a gente tem um momento de destreino, né?
Sim.
E para alguns, obviamente, não vai ser um momento de destreino, mas para a grande maioria será. Isso os treinadores têm que acompanhar caso a caso. Aí, esse atleta tem esteira em casa, treinou o tempo todo. Esse atleta é de triatlon, tem esteira. Ele tem rolo em casa, tem piscina em casa, ele treinou o tempo todo. Não, só tem o rolo em casa, então ele não correu direito e não nadou. Então, talvez o ciclismo dele não precisa ser testado novamente, mas a corrida e a natação, sim.
Sim.
Porque o teste, ele mede, ele é uma foto da pessoa. Então, eu tirei uma foto sua hoje, esse é o seu teste, e como o seu corpo está respondendo hoje.
Legal.
Se tudo ocorrer, né, como... o planejado, ou seja, fiz o teste e depois vou continuar treinando, a ideia é que o seu corpo vai se adaptando àquela foto. Ele vai se modificando a partir daquela foto. Agora, se tem uma situação como essa, que a gente precisa parar a maioria dos treinos, essa foto ela vai ficar, né, às vezes fica com um pouco mais de barba, né? Então, né? Ou seja, você tem que refazer o teste para conseguir realmente ter o estado atual do atleta e sugiro assim, depois, quando a gente tiver todo mundo liberado para voltar a treinar, treine pelo menos 2 semanas firme, né?
Sim.
De forma organizada, 2 a 3 semanas para refazer o teste.
Sim.
Então, treina 2 a 3 semanas de forma organizada, reestruturou toda a vida e treinou normalmente mais 2 a 3 semanas, refaz o teste, tira a nova foto aí que eu tô dizendo, né?
Sim.
Organiza as novas zonas de treinamento dessa pessoa, seja ela para natação, se precisa para corrida, e a partir daí tem o seu ganho de performance a partir dessa nova avaliação. Tá?
É, porque aí os dados vão ser comparados não com o teste inicial, vamos dizer assim, né? Tem que ser comparado, até pode, com o teste do início do ano, mas também com os outros que você fez, né? Em termos de comparação, né?
Sim, sim. Comparar os resultados sempre vai ser importante, né? Essa questão do reteste, dos, a gente chama de avaliações somativas, né? Que vão se somando, vão nos dando informações das pessoas, então a gente precisa acompanhá-las a longo prazo e realmente a gente deve comparar, mas obviamente não naquela forma de você está pior, sim, você está melhor. Não, uhum. Você está desse jeito hoje, nós vamos trabalhar a partir desse momento aqui, né?
É, que as pessoas olham muito isso, né? Ah, mas eu piorei. Ah, mas eu melhorei, né? E não analisam o contexto todo ali, do que vai acontecer. Assim,
só precisa entender que tem dia que você acorda mais disposto.
Eu falo isso.
E tem dia que você acorda menos disposto. Só que ambos famoso dias tem que fazer uma série de tarefas.
Né? Exato, exato.
Tem que fazer uma série de tarefas. Então, não estou disposto hoje, não vou trabalhar? Não, você vai trabalhar. Estou super disposto hoje, eu vou trabalhar? Não, você vai trabalhar de qualquer jeito. Se é o que você vai trabalhar, ok. Então, evitar a comparação, mas se reprogramar. A gente precisa... Talvez essa pausa que o mundo está fazendo é para uma reprogramação geral, né?
É, e eu falei exatamente disso. Eu acho que não é à toa. Então, é desde uma reprogramação física, mental, é para tudo, eu acho. Porque vai... Deu uma freada em tudo para a gente parar para olhar com outros olhos muitos assuntos e situações. E você está aí com filha, eu tenho falado isso com o meu irmão, que é a minha sobrinha... Pô, a valorização da criança ali, sabe? A gente tem lá na academia, na natação, muito mais criança. Pô, as atividades que a gente tá passando nos grupos das mães e dos pais é tudo com as crianças, cara. E tá sendo muito legal. Então, tem gente que jamais imaginou que podia fazer as coisas de brincadeiras bobas dentro de casa. E às vezes põe um moleque lá pra jogar um videogame ou pra brincar sozinho e podia estar ali interagindo, né?
Sim, sim, sim. Se eu for pensar aqui, eu tô o dia todo com a minha filha, praticamente. Aí eu, às vezes, eu revezo com a minha esposa. Ela trabalha um pouco, uma hora seguida. Aí depois eu trabalho uma hora seguida e a gente vai revezando isso. Então, não tem jeito, né?
Tem que ter uma rotina também, quer não. Se a gente parar pra pensar quanto tempo nós vamos ficar, né? E os testes, eu acho que uma das coisas que pode melhorar nesse quesito teste é se a gente fizer análise de teste na parte de biomecânica, na parte técnica, na parte de melhorar a questão de equilíbrio, de propriocepção ali, pode melhorar muito tudo isso, porque são coisas que a gente consegue fazer dentro de casa, né?
Exatamente. Então, aqueles treinos que a gente nunca consegue fazer, né?
Nunca consegue, nunca deixam, né?
A gente sempre gostaria de colocar, vamos fazer, mas a pessoa sempre fala que não tem tempo para isso, né? E agora, né, não tem jeito, tem tempo sim para isso, vamos fazer.
Exato.
E vamos treinar isso aí, né? Não tem jeito.
Com certeza. Tem uma pergunta aí do Lauro. A gente até falou um pouco disso já, mas...
Ô, Laura, a gente já respondeu essa pergunta agora há pouco, mas só resumindo, a gente também acha que não é adequado que as pessoas saiam para correr sozinhos, porque a não ser que você more num sítio e você saia da casa do seu sítio, corra sem encontrar ninguém e volte para dentro da sua casa.
Obviamente, tá pro meio do mato aí.
Não vai ter problema nenhum. Agora, se você mora num prédio, num condomínio, e você vai tocar no elevador, vai tocar numa porta, num portão de saída e entrada de pessoas, vai estar em contato com pessoas do seu condomínio, pessoas por aí, não é adequado, não é realmente adequado. Eu comentei que a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que é uma sociedade que fala sobre saúde e exercício, né? Sugeriu fortemente que a gente não saia para treinar, que a gente fique em casa, né? E se pegar as outras sociedades brasileiras de medicina, de outras áreas, de infectologia, de imunologia, também pediram que a gente não saia de casa. É. Que a gente mantenha programa de exercício dentro de casa e não fora de casa.
E tem o lance da bike também, né? Que é mais perigoso ainda, né? De você, às vezes, você não controla. Você pode cair e precisar, eles falam, né? De ocupar um leito de um hospital, precisar de tratamento, precisar de tudo isso e ter a chance de estar ali também sendo, né, exposto.
E aí eu vou dar o meu exemplo, que eu pedalo desde os, sei lá, os 4 anos de idade, seja, mais de 35 anos pedalando aí praticamente. Fui andar sem as mãos em janeiro, peguei um buraco que eu não vi, caí da bicicleta, fui pro pronto-socorro de ambulância. Fiquei na maca por um bom tempo, ocupei tempo dos médicos, fiquei no hospital por mais de 6 horas.
Pra quem não sabe, isso crise... foi já tem um tempinho, tá, gente?
Foi em janeiro, pelo amor de Deus. Dia 2 de janeiro. Né? Dia 2 de janeiro.
Começando
o
ano.
O braço tá torto até hoje. A Mário Rata foi lá me visitar. Né? Juliana. O Juliano foi lá falar que meu braço ia ser amputado. Né? Engraçado. Muito amigo esse cara, viu? Eu saí do raio-x em janeiro, saí do raio-x e falei, Juliano, o que tá escrito no raio-x? Pô, acho que é amputação, velho. Você tem uma ideia que amigo esse cara é, né?
Sacanagem. E,
assim, fiquei 6 horas dentro do hospital. Se fosse hoje, eu tava perdido. Tava perdido, eu seria contaminado, com certeza.
Sim.
Vocês estão dando risada, né? Porque não era vocês que estavam com o braço quebrado, morrendo de dor, e o cara falando seu braço ia ser amputado dentro do hospital.
Imagina ela.
Eu acho que a dor de na consciência dele, dessa época, fez ele me emprestar o rolo agora pra eu treinar.
Com certeza. Males que vem pro bem. Ai, ai.
E, então, assim, se acontecer isso com alguém, obviamente a pessoa vai ficar horas e horas no hospital e, infelizmente, corre grande risco de ser contaminada por lá. E sim, quando você cai e precisa fazer uma cirurgia, eu tive que fazer cirurgia no meu braço, coloquei pino, sistema imunológico vai lá embaixo. Então, você ser operado, ficar no hospital por muitas horas e ainda acabar sendo contaminado, a chance de agravamento do que está acontecendo é muito pior.
Com certeza.
Então, hoje, o Triteimoso tá aí assistindo a gente. Eu vi uma coisa muito bacana lá no Instagram do Triteimoso. Triteimoso, tá? Uma menina, ela sentou, botou o serinho dela numa rede e ficou pedalando com a roda de trás no ar.
Nossa.
Porque ela não tinha rolo, cara. É uma criatividade, assim, absurdamente, né, sensacional.
Total, né? Total.
Depois entra lá pra você dar uma olhada.
Eu vou ver.
E, pô, a gente tem que improvisar esses treinos aí, realmente, e contar com os treinadores, né? Os treinadores têm que tá muito consciente de que tem que improvisar realmente os treinos dos atletas, né?
Eu acho que é por aí. Basicamente, eu acho que eu coloquei até no outro ponto nosso, era... alinhar novamente com os seus treinadores, né, que estão aí também nos assistindo, as provas que vocês vão utilizar no segundo semestre. A gente acredita que no segundo semestre nós vamos estar todos aí, se Deus quiser, de volta. Então, tem muita gente falando que talvez pegue até o segundo semestre, mas eu acredito que não. Eu acredito que vai estar, se Deus quiser, tudo liberado para a gente. E encaixar os ciclos, né, da periodização. Quer não, ela meio que teve um corte, né? A gente tem que se adaptar a isso, né? E alinhar com o treinador novamente tudo que você tinha de planos primeiro semestre para o segundo semestre, né? Já que vai ter muita prova, vai ter muita demanda de coisa para querer ser feita, né?
Sim, sim.
E aí então, fazer agora... os testes, né? Que você falou. Esperar 3 semanas depois, treinar, alinhar novamente. Você acha que o teste, o cardiopulmonar, o VO2, esses testes mais fisiológicos, vamos dizer assim, que precisa ali do médico, que precisa ali do fisiologista, enfim, precisam também ser refeitos, Gerson, não pensando em performance, mas pensando nessa questão saúde?
Sim, Olha, se a pessoa quer o melhor parâmetro possível, ela pode fazer um teste de VO2, refazer esse teste de VO2, para ter realmente, ou seja, olha, eu vou treinar nos percentuais do VO2 tais, porque isso é a minha resposta fisiológica, ou seja, a resposta individualizada dela. A gente tem maior precisão a partir daí. Se ela quer economizar tempo e otimizar o tempo dela, o teste com mais informações, com mais dados, ele é sempre melhor. Isso não quer dizer que os testes de campo não sejam efetivos, mas os testes de laboratório com fisiologistas, né, que é o meu caso, que faço bastante testes desse tipo, eles nos trazem mais informações da pessoa, mesmo se ela estiver optando apenas por treinar por conta de saúde. Ela vai ter um treino mais otimizado, né? Treino mais individualizado a partir desses dados. Tá? Mas é importantíssimo que ela faça, que ela sempre tenha um check-up, né? Ela sempre tem um check-up anual para ser feito, mas se ela quiser um dado para exercício, que ela procure realmente um fisiologista para fazer isso.
Maravilha! Bom, acho que é isso, né? Tá dando nosso tempo aí, Gerson. Acho que quase uma hora aí já, né?
Tá.
Mais algum adendo?
Meu, eu acho que realmente ficar com os atletas, conversem com seus treinadores para reprogramar esse período. Quem não tem rolo, não tem esteira em casa, não tem estilo em casa, para que os treinadores trabalhem com as questões neuromusculares, de flexibilidade, né? Para quem tem, para que os treinadores mantenham algumas cargas de treino, obviamente não cargas muito pesadas, também não debilitar o sistema imune das pessoas, mas que mantenham o treino, faça um treino de manutenção, que vai ser importante.
Sim.
E
balizar as zonas novas assim que voltar, né?
Exatamente, quando voltar, balizar as novas zonas de treinamento, refazer os testes que foram feitos, né? Seja um teste de campo, seja um teste de laboratório, tá?
Sim.
E se eu puder falar mais, tem tempo para falar mais um pouquinho ainda, não?
Acho que mais 2 minutos, e os treinos mais efetivos, né, que a gente tinha falado. Mais 2 minutinhos.
Seria para a gente realmente essa parte neuromuscular, envolver parte de alongamento, flexibilidade, de fortalecimento de regiões superiores, inferiores e centrais do corpo. Acho que isso vai ser, nesse momento, as questões mais efetivas possíveis. Tá? E acho que é isso. Vou fazer uma propaganda daquele meu novo programa que tá rolando agora.
É legal, bem legal. Fiquei contente pra caramba. Marquei 4 treinadores meu lá e eu queria participar.
Não, se você marcou eles, você já está participando, né? A minha carreira foi marcada por alguns mentores, né? Que foram meus professores, mentores, que me ajudaram a alavancar a carreira. E acho que agora, quase 20 anos depois de ter iniciado a minha carreira dentro da área de exercício e esporte, eu estou indo para outro com mentoria. Estou virando mentor de profissionais de educação física, nutrição, fisioterapia, medicina, que trabalhem com exercício e esporte, né? Ou até os atletas mesmo, que precisam de algum mentor para ajudar na performance deles. E estou aí para iniciar esse processo todo. Estou fazendo um sorteio lá no meu Instagram das primeiras 5 mentorias que eu vou fazer com esse programa todo. Então, se eu marcar lá os amigos, 2 amigos, né? Para que você possa concorrer nesse sorteio que eu estarei realizando no sábado às 11 horas da manhã.
Isso aí. E vale a pena demais, galera. O cara é um monstro. Vale a pena ter esse cara como mentor. O Instagram não perdoa, velho. Os caras dão.
Não perdoa.
Uma hora e tal.
Exatamente.
Então, eu tava falando, então, esse programa de mentoria, agora que nós temos um pouquinho mais de tempo, Gerson, eu vi, inclusive, aqui que o Eric, um aluno meu que entrou agora estava aí assistindo a gente, também está fazendo Educa. Ele serve para profissionais já formados, que vão se formar, que estão no processo. Explica um pouquinho aí.
Para pessoas da educação física, eles podem ser estudantes ou podem ser profissionais.
Uhum.
E nas áreas de nutrição, fisioterapia e medicina, é importante que eles sejam já formados, sejam profissionais.
Tá, então para pessoas formadas já.
É, a ideia é sim. Uma parte delas é que elas
essa parte da nutrição vai acontecer também para profissionais da nutrição?
Então, a ideia é gerar mentoria em exercício e esporte. Então, o mentorando, ele pode ser nutricionista, pode ser fisioterapeuta, ele pode ser médico, médico de esporte. Então,
entendi. O pessoal estava me ouvindo e não estava te ouvindo.
Deu um erro na internet aqui.
Não, sem problema. Eu estava falando pro pessoal que você desenvolve lá na Care Club um puta de um trabalho. Se eu não me engano, você criou o Triteste, né?
Sim, o Triteste é uma criação minha. Depois de estudar anos e anos e anos, muita ciência aplicada ao triatlon, acabei criando um protocolo para avaliar triatletas, né?
Sim, eu preciso fazer esse aí ainda, eu tô devendo.
Tá devendo uma visita com mais calma, né?
Exato. Agendada, né, de preferência.
Não passa lá e fala oi, tchau. E realmente fazer o seu teste, né? A gente pode até mais pra frente, se tiver lugar aí na academia, dá pra gente fazer em Ribeirão.
Opa, vai ser uma honra. Dá pra gente alinhar.
Não, vamos alinhar isso sim, porque a sua piscina é 25?
Não é 25. Eu trabalho com muito ensino, né, de natação. Então, nossas piscinas são 12,5. Então, são 12,5. 12,5 com 12,5 que dá os 25 ali.
Entendi.
Mas tem local aqui que dá pra gente pegar a piscina, onde é os parceiros nossos aqui, que tem o pessoal da N1, tem o pessoal da ABB, tem lá no Moura Lacerda, que a piscina tem 50. Então, dá pra gente pegar bastante parceria aqui.
Ah, dá pra gente combinar de avaliar as obras da piscina e depois fazer o triteste.
Dá. Não, isso. Fica show. Aí no triteste é levar uma esteira, né?
Ah, não. Uma esteira e um rolo. Um rolo que tira a roda.
Sim.
E uma esteira.
Top. E o triteste, você tava falando que você criou depois de anos e anos aí de estudo. Finaliza essa...
É, o triteste. O teste seria um dos projetos de pesquisa que eu já fiz e da década de 90, mas eu fui somando outros e outros artigos, deve ter uns 200 artigos em teste para chegar, né, no que a gente tem hoje como protocolo. Então, existem alguns locais que fazem teste para triatletas, mas nenhum deles é o triteste. Porque, assim, eu sei o que eu faço, cada um dos passos passo ali dentro e como analisar. Então, realmente, para fazer o triteste tem que ser feito comigo, porque eu criei o protocolo e sei o porquê de cada uma das coisas.
Top.
Basicamente, é um teste que avalia ciclismo e logo em seguida a corrida. É como se a gente fizesse uma transição controlada e monitorada pelo VO2. E a partir daí eu entendo como o corpo do atleta responde durante um triatlo e posso sugerir as melhores estratégias para esse cara treinar a partir dessas respostas fisiológicas individualizadas para que ele, o treinador dele, tire o máximo possível de resultado. Né? Então, por exemplo, o Vinhal, que estava na live agora há pouco, já fez o triteste. O Igor Amorelli já fez o triteste, Manoel Messias, Luísa Batista, Carol Curriela.
É como se fosse, na verdade, para quem vai, um jeito básico de entender. Você tem as zonas de treino das modalidades individuais, porém no triteste você tem as modalidades individuais, porém somada à fadiga das modalidades que antecedem, certo? Então, teoricamente, num treino que eu for passar, por exemplo, para um aluno de transição, por exemplo, ele pedalar primeiro para depois ele correr, eu consigo utilizar as zonas de treinamento daquele teste que ele fez do outro teste. E quando eu quiser trabalhar isolado, eu consigo utilizar outro tipo de zoneamento, certo?
Sim, sim. É, eu consigo indicar dados para treinos só isolados ou treinos de transição, por exemplo. São talvez os treinos mais importantes para um triatleta.
Sim, sim. Tá? Maravilha. E então da mentoria fica para os nutricionistas, para os fisioterapeutas, para os educadores já formados, certo?
Isso. É, a ideia é trabalhar, mas para os profissionais de educação física, os estudantes de último ano também podem entrar nessa mentoria. Porque a ideia da mentoria é achar um caminho e dar estratégias para as pessoas caminharem mais rápido e bater menos a cabeça. Então, para o cara que é recém-formado, é muito importante.
Nossa.
Porque você, quando você acaba de se formar, você não sabe para onde você vai, né? O que você vai fazer, se eu vou para cá, vou para lá, não sei o quê. É, eu lembro quando formei, eu podia morar em 4 cidades diferentes, porque... Eu falei, pô, pra onde eu vou, né? E acabei fazendo a melhor, acho que foi bacana, mas a gente fica meio perdido realmente quando você se forma. E muitas vezes o profissional que já está atuando no mercado e quer alavancar os seus resultados, ele às vezes não sabe por onde começar, não sabe quais estratégias ele pode usar para fazer isso. E eu estou 20 anos no mercado praticamente, trabalhei com pelo menos uns 500 treinadores diferentes. Mais de 2 mil atletas, medalha em Olimpíada, Paralimpíada, então assim, conheço muito bem essa coisa do exercício do esporte, né, há muito tempo. Então a ideia é realmente te ajudar e contribuir com a vida profissional das pessoas e a vida pessoal delas também. A mentoria envolve engajamento do mentor e do mentorando aí de uma forma bem particular.
E isso pode ser feito online, com certeza, né? Que é que vai dar muita.
Semana passada eu fiz reunião com um treinador de Santa Catarina. A gente fez essa reunião online e foi uma reunião ótima. Ainda mais nesse momento agora que estamos vivendo, a reunião tem que ser online mesmo.
É perfeito! Maravilha, que bom. Eu fiquei feliz quando eu vi, porque eu acho que é exatamente isso. A gente quebra muita cabeça quando sai logo da faculdade ali, e a gente sabe que a gente não sai pronto. E a gente já saber os caminhos que a gente quer seguir ou minimizar, né? Vamos dizer assim, é o que você falou, diminuir as pancadas que a gente vai dar na cabeça para a gente poder seguir para a direção correta. Acho que é muito legal essa sua mentoria, não só por isso, mas também para o profissional, pela troca de experiência que vai ter. Depois que eu fiz a pós lá de triatlo, que eu conheci... Nossa, a gente acaba conhecendo tanta gente... E é muito legal isso, essa troca de informação, de experiências, o que um está fazendo, igual o que o outro está fazendo na assessoria dele, o que você está fazendo na sua, para você tentar somar essas coisas, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, eu levo muito em conta isso. Então, eu achei que na hora que eu vi, eu fiquei muito, falei, nossa, que legal. E na hora que eu vi lá no grupo da Unicamp, colocando lá, eu falei, pô, se todo mundo pudesse ter, né, ia ser sensacional, né?
Não, vai ser bacana.
Mas maravilha. Legal. Que
beleza,
bom.
Meu amigo.
Bom, então ficamos aqui. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quem sabe
obrigado
numa próxima.
Convite.
Nos vemos lá no meu triteste com calma.
Sim, vamos fazer ele
aí. E melhoras aí. Vamos fazer, vai dar certo. E melhoras esse braço aí, hein?
Obrigado. Daqui a pouco eu já vou fazer meus exercícios aqui para ele estender mais.
Isso aí, pedala no rolo. E depois você troca uma ideia com o Juliano aí, hein? Tá bom, Gerson. Um abraço para você. Parabéns aí pelo trabalho e pelo profissionalismo.
Obrigado pelo convite. Obrigado pela parceria de sempre e pela amizade.
Tamo junto. Um abração.
Tchau. Abração, meu. Tchau, pessoal.
Valeu. Obrigado pessoal.
Com a gente aí.
Isso aí. Obrigado. Até a próxima.
Até.
É isso, galera. Mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade, pela presença. Um bate-papo muito enriquecedor com o Dr. Gerson Leite, que faz um trabalho fantástico nessa parte de fisiologia, nessa parte dos testes. Então, para você que ficou até o fim, tenho certeza que aproveitou muito. Eu vou encerrar essa live aqui agora com esse finalzinho. E para você que perdeu o começo da live, acessa lá o Instagram da Triple e pega o comecinho da live, que valeu muito a pena todo o nosso bate-papo de dúvidas. Falamos de coronavírus, falamos dos treinos mais efetivos, falamos dos testes que você deve refazer ou não após essa crise toda de coronavírus. Falamos de alinhar as provas preparatórias e a demanda de provas que vamos ter ao longo do segundo semestre, junto com o seu treinador, é muito importante. E aproveitar a fase do fique em casa para trabalhar algumas particularidades, que seriam os defeitos, as partes que você tem mais deficiência, assim, de pontos negativos no atleta amador, para você estar trabalhando em casa alinhado com o seu treinador. Tá ok? Então essa live valeu muito a pena, espero que a gente tenha contribuído aí. E quem não assistiu, corre lá que vai ficar gravado aí no Stories 24 horas. Um abração a todos, fiquem com Deus e vamos aproveitar essa fase aí para a gente se informar com o que tem de coisa boa. Um abraço, valeu!